Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje, no programa Que Fundo é Esse?, eu recebo aqui o Felipe Souski, gestor da Galápagos, para falar sobre o fundo de CRI deles. Tudo bem, Felipe?
Tudo bem, Isa. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo.
Tudo bem. Felipe, queria que você contasse um pouquinho para a gente a história da Galápagos, para a gente entender um pouquinho de onde surgiu a ideia desse fundo, por que que vocês fizeram, o que vocês pensam para ele. Conta um pouquinho da história para a gente.
Tá ótimo, eu vou contar um pouco da minha história, misturando um pouco com a da Galápagos e o porquê que a gente criou esse fundo aqui. Então, eu tô praticamente minha carreira toda em fundos imobiliários, tá? Eu iniciei na minha carreira após alguns estágios como analista na B3 numa área de produtos em 2010, e foi no momento em que os fundos imobiliários começaram a ganhar tração. Tiveram aquele primeiro momento de grande expansão. E eu estava nessa área lá na B3, inicialmente olhando outros produtos, olhando derivativos, olhando moedas, e foi criada uma área específica para produtos imobiliários. Então, eu saí da outra área que eu estava e entrei nessa área de produtos imobiliários, onde o grande foco eram os fundos imobiliários. Então, nesse momento, lá na B3, eu tive a oportunidade de participar, por exemplo, da criação do IFIX, que é o índice hoje referência do mercado de fundos imobiliários, foi criado nessa época. Alguns projetos, por exemplo, de categorização dos fundos imobiliários. Então, antes você não tinha muita regra do que era um fundo de gestão passiva, um fundo de gestão ativa, ou que era desenvolvimento, que era renda, os setores, foi tudo sendo criado nessa época. Até outros projetos que foram sendo entregues ao longo do tempo, como ano passado a possibilidade de ficar vendido em fundo imobiliário, o aluguel de fundo imobiliário, era uma discussão que já existia desde a época que eu estava lá na B3. Inclusive, um dos grandes temas na época eram novas funcionalidades para distribuição de novas cotas. Então, todas essas regras de você poder fazer direito de preferência, direito de sobras, rateio, entre outras, tudo isso foi evoluindo ao longo do tempo. Durante o período que eu estava lá, a gente olhou bastante coisa de fundos imobiliários e, na época, uma das instituições mais ativas em fundos imobiliários e que continua sendo um dos principais, das principais casas, era o BTG. Então, tinha bastante contato com eles nessa discussão. E alguns anos depois, fui para lá, em 2014. Inicialmente, não na área de fundos imobiliários, passei por algumas outras, como a área de renda fixa, onde eu tive bastante contato com crédito diretamente. E aí, em 2017, depois da crise ali que a gente teve no setor, o mercado começou a retomar e eu fui para a gestora do BTG para fazer parte da equipe de gestão de alguns fundos, e a minha principal função era o fundo de CRI. Inicialmente, o BTG tinha somente um fundo de CRI, que era o FXC11. Em 2018, a gente criou um segundo fundo de CRI, o BTCR11, com viés bastante high grade. E durante o tempo, fui acumulando algumas funções adicionais lá, como o fundo de hotéis, que é o Hotel Max Invest, que é bastante conhecido também, dentre outras. Durante esse tempo lá, uma parte desse tempo eu trabalhei junto com o Carlos Fonseca, que é um dos sócios fundadores aqui da Galápagos. Ele era o responsável pela área imobiliária até o final de 2017, além de outras áreas lá dentro. Ele era um sócio relevante que acumulava diversas funções, e em final de 2017 ele saiu para fundar o C6 Bank, que é o banco digital hoje bastante conhecido. E aí, no começo de 2019, ele com um grupo de sócios, bastante gente bem conhecida do mercado, tanto mercado financeiro quanto mercado real, que a gente chama, criaram aqui a Galápagos. Até convido a todos a conhecerem o nosso site, todos os nossos sócios ali, conhecer um pouco do histórico. Então, a Galápagos foi fundada no começo de 2019 com um viés... A gente olhava muito esse cenário de taxa de juros baixa e onde o mercado de crédito estruturado ia ganhar maior espaço no bolso dos investidores, seja o bolso do investidor qualificado ali, fundos em geral, tanto pessoa física. Então, a Galápagos foi criada bastante com esse viés, e aí crédito estruturado ele abrange uma gama muito grande de operações possíveis. Por exemplo, em operações imobiliárias, um dos primeiros produtos que a gente teve aqui na Galápagos foi o home equity, que é o crédito pessoal com garantia imobiliária. Então, você tem um imóvel quitado, você tem a possibilidade de pegar um empréstimo com taxas muito mais baixas do que o crédito pessoal sem garantia, dando o próprio imóvel como garantia. E aí, como a gente tinha essa grande possibilidade de originação de boas operações, por estar buscando oportunidades no crédito estruturado, fazia muito sentido a gente ter o próprio fundo de CRI aqui para comprar essas operações e não só estruturar e vender essas operações. Por exemplo, o nosso home equity, ele está num FIDIC de gestão da Galápagos, mas no mês passado a gente fez uma securitização, ou seja, pegou esses créditos de home equity e colocou isso dentro de um CRI. Então, foi um CRI, o primeiro CRI que a gente fez com essa carteira, porque é uma carteira que a gente continua originando novos créditos e, com frequência, a gente deve ter novas emissões. Então, fazia muito sentido a gente ter o fundo de CRI aqui dentro. E aí, em março do ano passado, eu vim para cá para estruturar a área de fundos imobiliários aqui. A gente criou primeiro o fundo de fundos, pelo momento de mercado. Eu vim um pouco antes de iniciar o lockdown, então a gente teve ali no mês de março do ano passado uma grande queda nas cotas no mercado secundário. Então, entre emitir um fundo novo no primário ou comprar cotas de fundos descontadas no secundário, a gente preferiu seguir o caminho do secundário. Montamos um FOF, que é o GCFF11, e em dezembro do ano passado a gente lançou o fundo de CRI. Foi uma emissão bastante interessante, foi uma emissão somente para investidores profissionais. Então, não, no primeiro momento, o investidor pessoa física não conseguia acessar esse fundo. Por que que a gente fez dessa maneira? Primeiro, para diminuir bastante os custos de emissão. Então, a gente teve custo de emissão de 0,17 centavos por cota, que foi algo bem impressionante.
Isso é bem importante a gente frisar, porque muita gente fala de custo de emissão, mas, gente, uma coisa é fazer para público em geral, né, tentar atingir pessoa física, outra coisa é para você fazer ali no mercado institucional, nos amigos que você conhece aí no mercado, né? Por isso que o custo foi tão baixo.
Perfeito. Então, o público-alvo foi investidores profissionais, e a gente também, com esse modelo de emissão, a gente conseguiu fazer 8 liquidações ao longo dos meses de dezembro até abril desse ano. Então, a oferta estava aberta durante esse período, e a gente foi, conforme a gente tinha novos CRIs para investir, a gente chamava mais recursos dos investidores. E em abril desse ano a gente fez a 8ª liquidação, encerrou a oferta e disponibilizou o fundo para negociação na B3. E aí, antes de disponibilizar o fundo, a gente divulgou um prospecto de negociação das cotas para liberar essa negociação para o público em geral. Então, essa foi um aspecto bem legal, que apesar de a gente ter iniciado o fundo com essa característica de investidores profissionais, mas depois da conclusão dessa primeira oferta, a gente já colocou o fundo para negociar para o público em geral. Então, hoje, qualquer um consegue entrar no home broker e comprar as cotas ali. A partir de uma cota tá disponível. Então, essa conversa é bem importante para a gente apresentar o fundo, dado que ele não teve aquele primeiro momento de uma oferta para o público geral, onde você tem todo um material de divulgação, os anúncios do fundo completamente diferentes. Então, essas conversas são bem legais para a gente conseguir apresentar mais do fundo.
Só fazendo um parênteses aqui, pessoal, quando a gente faz uma oferta restrita, que são somente para investidores profissionais, essas cotas, elas ficam em período de lock-up, que é período que eu não posso transacionar, tá? Então, o fundo fica sem liquidez, eu tenho que esperar terminar, e aí eu tenho que avisar para a bolsa: poxa, bolsa, quero negociar minhas cotas aí, vamos lá. Daí você tem que fazer toda uma documentação, então demora um pouco por isso que o fundo tem pouco tempo de negociação, tá? Tiagueira, põe aí para a gente a tela para eu falar um pouquinho das características gerais do fundo, só para a gente entender o que, que a gente está falando. Bom, como o Felipe falou, o fundo fez o IPO em dezembro de 2020, tá? Foi onde começou, foi a primeira liquidação do fundo, digamos assim, o primeiro CRI que vocês compraram foi por essa época. É um fundo de recebíveis imobiliários, né? Patrimônio hoje está em 88 milhões, tá? Valor da cota patrimonial e de mercado está muito próximo, tá? Por volta dos R$102,50, R$102,20 no mercado na tela, né? Se a gente for comprar no home broker. Obrigada, Tiagueira. Felipe, o que, que eu queria que você explicasse um pouco, até você já fez um gancho falando um pouco de home equity, o foco de vocês hoje, boa parte dos CRIs tem lastro residencial. Eu queria que você explicasse um pouco o que, que é esse fundo, o que, que é esse lastro, como que ele surge, para a gente clarear aqui o que, que é um CRI, que as pessoas às vezes acham que CRI não tem nada a ver com imóvel, não consegue fazer essa ligação. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é a estrutura e como que você analisa esse tipo de CRI.
Perfeito. Então, começar pela definição aqui do que é um CRI. O nosso fundo, todo o dinheiro que os cotistas depositaram, que os investidores depositaram ali dentro da conta do fundo ao comprar cotas na oferta, ele está direcionado para ser investido em CRI. Obviamente, tem outras operações possíveis, mas nosso objetivo é investir 100% desse patrimônio em CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, são operações de crédito imobiliário que elas dependem de você ter um lastro ligado ao setor imobiliário. O que, que pode ser esse lastro? Um contrato de locação, então vamos supor que você tenha um contrato de locação de 10 anos e você pode antecipar esses 10 anos de locação, ou seja, o proprietário ele cede o direito de receber esses 10 anos de locação para o CRI, e o CRI paga isso à vista para o proprietário. Então, durante esses 10 anos, o locatário, ao invés de pagar o aluguel para o proprietário, passa a pagar o aluguel para o CRI, que paga o investidor, que nesse caso é o nosso fundo, e dentro desse valor que eu estou pagando à vista versus o que a gente vai receber ao longo do tempo dessa locação, tem uma taxa de juros embutida, que é a taxa de juros que a gente mostra ali nos relatórios, que é a taxa de juros do CRI. Outra operação que é muito comum no CRI é a antecipação de um contrato de compra e venda. Então, quando você tem um vendedor que quer vender à vista, mas um comprador que quer comprar a prazo, você tem o instrumento CRI que pode fazer esse casamento entre esses fluxos. Então, o vendedor faz um contrato de compra e venda a prazo e o CRI antecipa esse recebível à vista pro vendedor. Então, o comprador passa a dever para o CRI e não mais para o vendedor. E aí, dentro dessas características, tem muitas variáveis. Por exemplo, a gente pode fazer um CRI com uma incorporadora que vendeu 100 apartamentos e eu posso fazer um CRI antecipando esses recebíveis desses 100 apartamentos. É o que a gente chama de um CRI pulverizado, porque ele não tem apenas um devedor. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter uma empresa que está comprando um prédio corporativo inteiro e vai pagar isso a prazo. Então, é um CRI também de um contrato de compra e venda, mas onde você tem apenas um vendedor. E aí você tem a última principal categoria aqui, que a gente chama, que é a dívida direcionada para o mercado imobiliário. Então, quando a CVM definiu ali o que são recebíveis que são passíveis de securitização, ou seja, que podem ser lastro de um CRI, ela autorizou que dívidas como debêntures ou CCBs, que são dívidas bancárias ou corporativas, se você tiver o direcionamento desses recursos para o mercado imobiliário, você também consegue usar isso como lastro de um CRI. Então, eu posso ir numa incorporadora que quer comprar um terreno. Para comprar esse terreno, ela emite uma CCB, ou seja, ela pega um crédito bancário, mas como o direcionamento desse crédito vai ser a compra de terreno, ou seja, um direcionamento imobiliário, essa própria CCB pode servir como lastro do CRI. Então, essas são as principais categorias que a gente tem como lastros aqui das operações. E aí, falando especificamente do residencial, a gente, quando estava discutindo qual setor a gente queria ter mais exposição nesse primeiro momento dentro do fundo, a gente viu um cenário muito positivo para o mercado residencial, né? E isso foi ainda ficou mais evidente durante a pandemia, onde a demanda por residências, por imóveis, aumentou bastante. Então, a gente decidiu que um bom mercado para ter exposição nesse primeiro momento era o mercado residencial. E aí, focamos nossa busca por operações em incorporadoras. Então, fizemos diversas operações com incorporadoras, algumas mais conhecidas do público, outras que focam em regiões específicas e em nichos específicos, por exemplo, no alto padrão, e dentre diversas incorporadoras que a gente conversou, a gente selecionou essas operações que a gente considerava que tinham um nível de risco retorno bastante atrativos para o fundo. E aí, dentro dessa categoria de residencial, você pode fazer algumas estruturas diferentes, e aí dentro do fundo a gente tem algumas delas. Por exemplo, você pode ter uma operação lastreada em uma dívida corporativa da incorporadora, mas com garantia de imóveis prontos, que ela desenvolveu um empreendimento, por exemplo. Esse empreendimento está pronto, mas ela ainda não vendeu todos os imóveis dela. Então, a gente utiliza esses imóveis que tendem a ser vendidos ao longo do tempo como garantia, e conforme ela vai vendendo, ela vai quitando a operação. E aí, obviamente, a gente vai fazer uma análise muito profunda da capacidade de pagamento da companhia ao longo do tempo, mas também olhar muito bem esses imóveis, qual o valor dos imóveis que ela tende a vender isso, qual a minha proporção de garantias para a dívida. Então, se eu tenho uma dívida de 50 milhões, esses imóveis valem 100, isso significa que, se a empresa estiver apertada, ela vai vender esses imóveis mais baratos para quitar a nossa dívida. Então, essa é uma categoria que a gente tem dentro do fundo, que é a dívida corporativa, olhando estoque em garantia. Tem outro tipo de operação que a gente olha imóveis ainda em construção. Para essa categoria, a gente normalmente gosta de pegar uma garantia adicional que está fora desse projeto, seja um outro imóvel pronto, seja um terreno onde a gente tem um valor de avaliação, mas nessa operação onde a gente olha a construção, obviamente a gente já gosta de ver o projeto muito bem vendido, gosta de olhar o orçamento de obra desse empreendimento, coloca um engenheiro terceiro não vinculado à incorporadora para fazer uma validação desse orçamento. E aí, normalmente, o que você tem nessas operações faltam 30 milhões para ele terminar a obra. Tá bom, a gente vai dar esses 30 milhões, mas esses 30 milhões não vão ser entregues para ele no momento inicial. Vão ser liberados ao longo do tempo, conforme ele vai comprovando o avanço nessa obra, com um terceiro validando se realmente essa obra está avançando. O que são as garantias dentro do próprio projeto? Ele vai dar os recebíveis. Por exemplo, ele já vendeu 50% dos apartamentos nesse imóvel. Esse 50% ele provavelmente não vendeu à vista, então ele tem um fluxo a receber e isso entra como garantia do CRI. Os outros 50% que ele ainda não vendeu é estoque, não é um estoque pronto, é um estoque que vai ficar pronto lá na frente, mas a gente tem a garantia desse estoque adicional, e normalmente a gente pede uma garantia externa também nessas operações. Então, esses são dois modelos aqui que a gente tem usado bastante, que é o do pronto, onde a gente tem estoque, e do em desenvolvimento, onde a gente já tem parte vendido, parte ainda em estoque, mas a gente consegue casar bastante e acompanhar muito bem o andamento dessa obra, liberando recursos conforme necessidade. Então, esses são dois modelos que a gente tem usado bastante, tem bastante variáveis dentro de cada um deles, mas o modelo padrão é esse.
Até para explicar aqui para o iniciante. Então, eu vou pegar, por exemplo, o primeiro exemplo que o Felipe deu, um CRI de estoque. Eu tenho uma empresa que ela se compromete a pagar esse dinheiro que eu emprestei para ela, promete me repagar conforme ela vai gerando receita no próprio business nela, né? Sem comprometer, ou às vezes comprometendo a venda do imóvel, mas faz parte ali da operação dela. Se ela não conseguir, eu tenho que ver então se ela tem capacidade de pagar aquela parcela mensal que a gente acordou, mais a amortização e a correção pelo indexador que seja, tá? Se ela não conseguir me pagar, o que que eu tenho que ver? Eu tenho que ver o pior cenário. Então, eu vou ver, analisar as garantias. Então, é o estoque pronto. Vamos pensar numa casa já pronta. Poxa, essa casa que ela vai me dar de garantia, será que eu consigo vender ela? Se eu vender ela, quanto que eu ganho? Ela vale mais do que o dinheiro que eu emprestei para ela? Faz sentido? Eu vou demorar muito para vender? Então, são algumas coisas que a gente vai analisar também num CRI de estoque, né? Então, é o CRI mais simples que a gente fala, né? Agora, um CRI, quando é de obra, de desenvolvimento, o que for, que tem muita pergunta sobre isso, então acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre ele. Que ele é? A obra ainda não está pronta. Poxa, estou construindo uma casa, só que eu queria um dinheiro para conseguir terminar essa construção. Beleza, então você me dá essa obra que você ainda não terminou em garantia, mas eu vou querer mais coisas em garantia. Então, eu vou pegar um outro terreno, vou pegar aval dos sócios. Então, poxa, não consegui ali pagar. O sócio vai lá e tira do próprio bolso, ou sei lá de onde ele tira, de uma outra empresa, de alguma coisa ali que ele vai ter algum lucro que vem para ele, e ele paga do dinheiro que viria para o próprio sócio, né? E tem outras modalidades de garantia. Quais são os riscos? Essa tem bem mais risco. Poxa, meu imóvel não está pronto. Será que não vai dar nada nessa obra? Tem risco de venda. Vai que, poxa, economia azedou, não consigo mais vender. Meu imóvel está numa área que ia desenvolver, mas a empresa que ia vir para cá, que os funcionários iam comprar meu imóvel, acabou não vindo. Não sei. Tem N variáveis que podem aí prejudicar, além de você estar fazendo a obra ali acontecer, sei lá. Desmorona, não sei o que pode acontecer, mas sempre tem algum caso mais extremo, né? E poxa, a gente sabe que ninguém compra um imóvel ali inacabado, né? Você não vai terminar com o mesmo projeto. Pouquíssimos são os casos que você vai terminar com o mesmo projeto. Então, o valor que você vai ganhar ali é muito baixo perto do valor que você projetava, né? Então, por isso, essas garantias adicionais e a gente tem que ter uma análise e aí tem um pouco mais de risco, né? Poxa, projetei vender 20 unidades esse ano, vendi só 10. Poxa, será que faz sentido? Será que vai comprometer o fluxo do meu CRI? Está entrando menos receita, eu vou ter menos dinheiro para pagar. Então, por isso que a gente fala que tem mais risco, né? Não é tão preto no branco.
Exato, e até só complementando, assim, a gente sempre tenta minimizar ao máximo alguns desses riscos. Por exemplo, o risco de obra. Normalmente você tem o seguro de completude de obra ali. Então, se, por exemplo, a construtora teve algum problema, você vai acionar o seguro e esse seguro cobre, por exemplo, a troca dessa construtora. Obviamente, não é um cenário que a gente deseja, porque a troca de uma construtora não é algo tão fácil, envolve risco de engenharia, dentre outras, mas normalmente você coloca alguns seguros desse tipo para ter uma proteção em alguns cenários. Mas, obviamente, a operação de em construção ela tem um retorno um pouco maior do que dos imóveis prontos, porque tem normalmente um risco um pouco maior, mas a gente consegue, com diversas garantias, tentar minimizar ao máximo esse risco específico da construção.
Até em termos mais fáceis, por isso que CRI de desenvolvimento de obras que não estão prontas paga mais, tá? Então, gente, quando vocês olham dois CRIs que parece ter a mesma coisa ali, mas um paga muito mais, você pode ter certeza que tem riscos adicionais, seja risco de obra, seja outros riscos. Como a gente falou um pouquinho aqui de fluxo, eu queria até te perguntar, Felipe, a gente está aqui numa alta gigantesca de IGP-M, batendo aí mais de 30% em 12 meses. E queria que você explicasse um pouco por que, que a gente, nós nos preocupamos tanto com isso, quais são os riscos que esse IGPM acaba trazendo para os CRIs que a gente tem atrelados ao IGPM.
Até essa característica é muito legal olhar em CRIs pulverizados, né? Então, vamos colocar um exemplo aqui que um incorporador ou um loteador criou um empreendimento com 100 unidades, vendeu essas 100 unidades sem precisar de financiamento nenhum, fez toda a obra e entregou as unidades, todos os compradores ali já estão construindo suas casas, já estão com suas unidades disponíveis, se for um prédio, ou já estão com lote disponível se for um loteamento, mas compraram isso para pagar ao longo dos próximos 10 anos. Então, a incorporadora chegou no estruturador do CRI e falou: quero antecipar esses recebíveis desses 100 empreendimentos que eu vendi. Ok, qual taxa você cobra do seu cliente final? IGPM mais 12. Ok, vamos pegar esse fluxo de IGPM mais 12, trazer ele a valor presente e colocar isso no CRI. Então, você viu ao longo do tempo quanto esse CRI deve remunerar, e faz um CRI a IGPM mais 12, e alguém compra esse CRI a IGPM mais 12. O que acontece quando a gente tem esse cenário de um IGPM tão forte assim? Primeiro, você tem uma tendência de, numa carteira pulverizada, você tem uma tendência de ter bons pagadores e pagadores não tão bons assim. Então, quando você vai dar o crédito para um para um comprador de um imóvel, você vai olhar, tá bom, qual é a parcela desse imóvel em relação a qual a renda que essa família tem. Ah, é 30% de comprometimento de renda. Ok, 30% ele consegue pagar. Mas tem um outro ali que é 10%. Pô, 10% é excelente, ele não compromete nada da sua renda mensal praticamente para pagar esse imóvel. Então, na média, você está olhando que você tem uma carteira de 20, mas você tem um cara que compromete 10 e outro que compromete 30. Esse que compromete 10, ele falou, eu tenho dinheiro guardado, eu vou dar uma entrada de 40% já do imóvel e vou financiar só os outros 60%. O outro pagou 10% de entrada ali, que era o mínimo, e financiou 90%. Então, na média, você tem uma carteira de 70% de LTV, que a gente chama, que é o quanto, que é o valor da dívida restante versus o valor do imóvel, mas você tem um dos créditos que tem 90% de LTV, ou seja, o valor da dívida sobre o valor do imóvel é 90%. O que acontece num cenário de IGPM muito forte? A tendência é que os créditos bons ali, esse crédito que com o comprometimento de renda era 10%, ele tende a antecipar. O cliente veio, o comprador fala, pô, 30% de IGPM, prefiro quitar esse empréstimo e parar de pagar IGPM daqui para frente. Então, ele saca um investimento que ele tem, ele resgata o investimento que ele tem e pré-paga. E o outro, que tinha uma situação um pouco mais apertada, ele não consegue fazer isso. Então, o que acontece? Ele teve uma correção de 30% na parcela dele e na dívida dele. Então, se ele tinha um LTV de 90%, esse LTV foi corrigido para acima de 100%, ou seja, o que ele deve naquela dívida está acima do valor do imóvel, e o comprometimento de renda dele, que é 30%, a parcela também aumentou, então foi para 40% de comprometimento de renda, o que deixa ele numa situação mais difícil. Então, a tendência, quando a gente tem essa correção monetária muito alta, é você ter na média, uma piora da sua qualidade de crédito. Isso necessariamente vai se transformar em inadimplência? Não necessariamente. Esse cliente que está numa situação pior, ele pode continuar pagando normalmente, ele pode, por outro lado, ter tido um aumento de renda de algum empreendimento ou de alguma do próprio salário dele ser corrigido por inflação também. É um produtor que também teve um efeito da inflação ali na sua renda. Então, você, por outro lado, esse comprador, ele pode estar gerando mais renda na família. Mas, na média, a tendência é que a qualidade desses créditos piorem. Então, é muito importante observar essa tendência ao longo do tempo. Obviamente, a gente tem operações com diversos níveis de garantia. Então, por exemplo, você tem uma operação pulverizada, mas você fez uma série sênior e uma série subordinada. A série sênior representava 70% da emissão, pagando uma taxa menor, e os 30% era uma série subordinada, pagando uma taxa muito maior, porque assume o primeiro risco da operação. Então, a série sênior ainda está razoavelmente tranquila, porque ao longo do tempo você pode ter alguma inadimplência nessa carteira que não deve afetar diretamente a remuneração dela. Mas a série júnior já tem que começar a ficar um pouco mais preocupada, porque se tem um devedor ali que para de pagar, pode ser que já influencie na remuneração, no retorno dessa série subordinada. Então, o CRI ele acaba tendo diversas complexidades e diversas formas de você proteger a sua operação. Não só olhando essa carteira, mas fazendo alguns níveis de proteção, como esse exemplo de uma série subordinada.
Bom, a explicação foi completíssima. Eu acho que é onde aqui eu posso explicar um pouquinho melhor. É a diferença entre cota sênior, cota subordinada, júnior, mezanino, etc. A sênior é aquela que vai receber primeiro. O primeiro dinheiro que pingar vai chegar ali para pagar essa cota sênior, tá? E aí, o restante do dinheiro vai cobrindo as próximas cotas. Então, poxa, a primeira inadimplência que eu tiver, a sênior vai continuar recebendo e as outras podem ser que não recebam ou recebam, depende de quanto de gordura eu tenho, tá? Então é basicamente isso. A sênior é a primeira a receber o primeiro dinheiro que pingar, vai ali até encher a caixinha dela e depois transborda para as outras cotas, tá? Felipe, eu queria. Tem uma pergunta aqui que eu recebi pelo Instagram, o Isa Analisa, da Jimena. Ela perguntou, eu até queria complementar aqui, que era uma das perguntas que estava no meu radar aqui. Com a perspectiva de alta da Selic, vou complementar com inflação também, né? Que inflação e Selic estão muito bem ligadas. Os FIIs devem continuar sofrendo? E o que esperar dos próximos meses? Falando aqui um pouquinho dos fundos imobiliários, da correção e da
Eu acho
cotação.
que ela perguntou no geral, né? Não falou
Isso.
especificamente do setor de fundos de CRI, mas falando de fundos imobiliários em geral, e até aí tirando um pouco o chapéu aqui de fundo de CRI, colocando de fundo de fundos, o que a gente vê para esse nível de Selic, tá, o que a gente tem, inclusive uma perspectiva até o final do ano, algo entre 5 e 6%, podendo até ir um pouco acima disso, é que é um nível ainda muito positivo para o mercado imobiliário, ainda incentiva muito o mercado imobiliário. E o que a gente normalmente gosta de comparar o yield dos fundos imobiliários, ou seja, qual o rendimento que os fundos imobiliários estão pagando de acordo com o seu preço. A gente gosta sempre de olhar a taxa de juros real, ou seja, aquela taxa de juros que tem a correção de inflação junto, porque o mercado imobiliário ele tende a te dar essa proteção de inflação no longo prazo. Então, olhando uma NTN-B de 30 anos para 2030, por exemplo, que é o que a gente tem olhado com bastante como referência, ela está com uma taxa ali em torno de 3,80, tá? Então, pegando ainda a média de distribuição dos fundos imobiliários, pegando a média do IFIX, ou seja, quanto os fundos imobiliários que estão no IFIX estão distribuindo, dá uma média de 7 a 7,5% ao ano, dependendo da data base que você pegar. Então, é um spread ali que a gente chama em relação à NTN-B de 10 anos, ainda bastante acima da média dos últimos anos. Então, você pegando ali desde 2011, a gente teve alguns períodos onde o mercado estava muito positivo e essa taxa média, ou seja, quantos fundos estavam pagando versus a NTN-B, ficou em torno de 2%, e nos piores momentos ali, nos momentos de mais, onde as cotas estavam mais baratas, ficava ali próximo dos 4%. Então, você olhando esse 3,5% a 3,3% aqui de spread em relação a NTNB, é uma taxa atrativa ainda para os fundos imobiliários. Então a gente vê em geral que tem espaço para subir juros. A gente acha que a taxa de juros que estava nos últimos meses realmente não era a taxa de juros de equilíbrio da economia, era necessário essa correção, que está ocorrendo e de alguma forma, obviamente, influencia os fundos imobiliários, principalmente porque tem investidor ali que vê essa alta e já tende a migrar suas posições, mas a gente ainda tem olhado o mercado imobiliário, de fundos imobiliários em geral, como um viés bastante positivo. E aí até uma influência mais direta dessa alta da Selic, a gente pode observar nos próprios fundos de CRI, que tem maior alocação em DI ou em Selic, que eles tendem a ter um aumento de rendimento ao longo do tempo. Mas também, para os fundos de CRI que são mais indexados à inflação mais, essa alta de taxa de juros, ela tende a fazer com que as novas operações dos fundos que fazem operação em inflação mais, você consiga cobrar uma taxa um pouco maior também dos devedores, porque ele está olhando para o outro lado, a Selic maior no curto prazo também. Então, eles tendem a se beneficiar disso no médio prazo também, com a possibilidade de fazer operações com um pouco mais de taxa ali em relação ao que eles estavam fazendo com um DI a 2%, que era o que a gente via nos últimos meses. Então, assim, tem diversas possibilidades. Obviamente, muita gente vê o instrumento fundo imobiliário como quase que uma renda fixa, por ter um rendimento mensal. Obviamente, está longe de ser uma renda fixa, tem cota negociada em bolsa, então isso tira totalmente o viés de renda fixa, mas muita gente compara um com o outro. Ah, quanto um CDB, uma LCI, uma LCA estão pagando versus a cota desse fundo imobiliário? Mas muitas vezes a gente tem que colocar aqui no viés do fundo imobiliário que você tem a tendência de ter uma proteção contra a inflação também. Então, o DI, que é uma taxa nominal, não te protege contra a inflação. Então, se você tem uma inflação alta... E aí, falando de inflação alta, obviamente... Quando você tem uma taxa tão fora assim dos padrões da média histórica, você tende a ter renegociações dessa taxa. Não nas dívidas, tá? Nos CRIs é mais difícil qualquer tipo de renegociação, mas nos aluguéis. Então, depende muito do momento do mercado de cada um dos setores. Então, no momento em que o setor, por exemplo, de shoppings, você tinha lá um locatário, um lojista pagando um aluguel e esse aluguel era reajustado pelo IGPM. Nesse momento, você não vai conseguir repassar o IGPM para esse lojista que já está sofrendo bastante com efeitos da pandemia, com restrições de circulação. Então, depende muito do setor. Se você tem um setor que está mais aquecido, que a gente chama de momento pró-proprietário e não pró-locatário, você tende ou a conseguir repassar toda essa inflação, ou boa parte dela, e ainda conseguindo contrapartidas ali pela parte que você não repassou. Então, um alongamento do contrato, uma multa maior em caso de saída, um aumento do prazo de aviso prévio para a saída desse locatário. Então, depende muito do caso a caso, mas o que a gente vê é que a tendência no longo prazo é que essa proteção de inflação, você tende a ter ela dentro dos imóveis com alguma oscilação no curto prazo, principalmente em momentos como esse, onde você tem uma inflação muito acima da média em um determinado período. Ficou no mudo, Isa.
Ah, ficou no mudo, desculpa. O que eu tenho que complementar é que a gente já esperava esse aumento da Selic, tá? A inflação está acelerando um pouquinho mais do que a expectativa, mas quando a gente olha para longo prazo, que é quando realmente a gente deveria olhar para fazer a decisão de investimento, o cenário não mudou tanto. Tá? A gente sabia que Selic a 2% era insustentável, Selic a 6%, quando chegou, a gente já falava que era o mínimo e de lá não passava, lá era o chão. Então, realmente, esse movimento de alta não assusta. O que acontece, né? Tem dois tipos de movimento. Quem olha para longo prazo, não se assusta tanto, sabe que vai corrigir, tudo bem, está investindo ali no imóvel. Agora, tem aquele investidor que ele acabou fazendo a conta, poxa, na renda fixa eu vou ganhar 2% ao ano, no fundo imobiliário eu consigo ganhar ali 0,5% ao mês. Vou para o fundo imobiliário. Aí, quando ele começa a olhar essa alta da Selic, ele se assusta, ele não quer correr, ele é um investidor mais conservador para o nível de risco que tem um fundo imobiliário, e ele acaba voltando ali para a renda fixa, que para a conta que ele está fazendo, poxa, 3,75, 4,5, não quero mais correr o risco de fundo imobiliário, vou voltar para a renda fixa. Então, tem esses dois movimentos que acabam acontecendo. Como o mercado de fundo imobiliário ainda tem muita pessoa física, tem muita gente novata, o que vai acontecer assim, é um pouco incerto, né? Tem as duas visões. Não existe certo ou errado, existe qual movimento vai ser mais forte, né? Não sei se o Felipe compartilha da minha visão.
Não, com certeza, mas até um ponto positivo do mercado imobiliário é que mesmo nesses meses onde a gente teve o IFIX caindo um pouco, o número de investidores com posição em fundos imobiliários na B3 continuou crescendo, e continuou crescendo num ritmo bastante acelerado. Então é mais um ponto que amplia aqui a nossa tendência positiva em relação ao mercado imobiliário. Obviamente, assim, também tem o volume de novas emissões também tá bastante alto. Eu acho que o mercado imobiliário em geral está aquecido, então muita gente tem feito muitos fundos têm feito novas emissões para comprar novas operações, novos empreendimentos. Então isso também, na média, você tem novos recursos entrando, ou seja, pessoas físicas aportando mais dinheiro, novas pessoas físicas que não tinham fundos imobiliários entrando, mas muito parte desse recurso também está indo para essas novas emissões, o que pode estar causando um pouco dessas oscilações no mercado também.
Perfeito. Opa, já descobri o que está acontecendo aqui. Bom, eu ia fazer mais uma pergunta, mas, bom, vamos bem rapidinho aqui, só porque tem muita gente que questiona, como que eu invisto num fundo, não tem, eu sei que o relatório de vocês é super detalhado, mas vamos supor que vocês compraram um novo CRI e eu quero saber mais informações sobre esse CRI, né? Até uma pergunta que eu recebi no Instagram. Como que eu descubro qual é o andamento desse CRI? Se ele está saudável, se a carteira está adimplente, se meu LTV está condizente com risco, onde que eu consigo buscar mais informações sobre esse CRI?
Tá, uma pergunta um pouco complexa, porque cada securitizadora e cada CRI ele é estruturado de uma forma, ou seja, a gente gosta de sempre colocar nos nossos CRIs obrigação de relatórios e decidir quais informações devem ser apresentadas nesses relatórios. Então, a securitizadora tem a obrigação de ter esse relatório mensal. Mas você olha muitos relatórios mensais do CRI especificamente, e alguns não têm tantas informações que te deem tanta clareza em relação à situação do crédito. O que a gente faz aqui, de novo, com viés do fundo de fundos, é tentar analisar o CRI do zero. Então, a parte boa do CRI é que você tem a obrigação de a securitizadora e o agente fiduciário deixarem os documentos públicos desse CRI. Então, quando você entra lá no nosso relatório e você vê um código de um CRI, que normalmente os novos emitidos começam com 21, e o mês ali que vai dar a letra do CRI, você jogando ele no Google, você vai começar a descobrir informações sobre eles. Então, é uma documentação complexa, assim, o investidor que gosta, que está muito interessado em entender. Ele olhando essa documentação, termo de securitização, outras características, você vai entender como foi estruturado esse CRI e olhando informações mensais disponibilizadas, tanto pela securitizadora quanto no relatório do gestor, você tende a ter um entendimento maior. Mas o ideal para o investidor de fundo imobiliário médio, que é a pessoa que com certeza não tem o dia todo para acompanhar o mercado de fundos imobiliários, como a gente tem aqui como um gestor de fundos de fundos, é você ter essa confiança no gestor, ou seja, quais as informações que o gestor está abrindo sobre esses empreendimentos, o quão claro ele está sendo sobre os riscos dele, e se você tiver alguma dúvida, você entrar em contato com o RI desse gestor, o relacionamento com investidores desse gestor e pedir maiores esclarecimentos. Se você não está satisfeito com as informações, tanto no relatório quanto se recebeu essas informações diretamente, talvez seja, não seja o fundo ideal para você investir. Então, assim, na média, a melhor forma de acompanhar realmente acompanhando o relatório gerencial e exigindo que o seu gestor, que o gestor desse fundo, cada vez mais dê mais clareza, mais transparência em relação às informações de cada uma das operações. Você tem hoje um mercado com muitos gestores, você tem diversas opções de fundos, alguns mais high grade, outros mais focados em fundos high yield, outros focados em créditos estruturados. Então, você tem muitas opções no mercado e dentro de cada uma, a gente analisa alguns gestores como excelentes, outro como bons, e assim, na média, a gente vai tomando as decisões aqui de investimento com base nessas premissas que a gente usa para analisar. Então, o investidor, acho que a principal fonte de informação do investidor de um fundo de CRI tem que ser o relatório gerencial do gestor, e esse relatório gerencial, o ideal é que ele cada vez mais seja transparente em relação ao risco das operações.
Sim. Inclusive, pessoal, se vocês têm alguma dúvida sobre relatório gerencial, vocês mandarem e-mail, normalmente tem um e-mail do RI no relatório. Eles são super abertos a feedbacks e tudo mais, e realmente, pegar a informação de um CRI, se não está ali no relatório gerencial, se você não entende muito, vai ser um pouco complicado. Por quê? Tem lá no site da securitizadora, mas ele vai estar pelo código ISIN, você vai ter que procurar uns 300 documentos, assim, vai ser o documento da emissão que vai falar aqui que está lá dentro, vai ser outro documento que eles vão atualizando, a securitizadora vai atualizando, falando sobre a amortização, quanto que é juros, quanto que é correção, quanto é juros, correção monetária e o pagamento
ali. Amortização de principal.
Amortização. Isso. Então, você vai ter que acompanhar tudo isso, é bastante coisa e é um pouquinho complexo, porque não é uma linguagem que muito friendly, assim, é uma linguagem um pouco mais rebuscada. Então, exijam ali do gestor, eles estão super abertos. Se ele não der, repense sua posição nesse fundo, porque a ideia é eles serem bem transparentes. E chegou aqui uma pergunta sobre a liquidez do fundo, do Paulo. O que você vê a liquidez atual do fundo? Bom, é um fundo que tem 150 cotistas, né? O último relatório que eu vi.
Agora está crescendo. Ele tem negociado, tem tido ontem 30 negociações, hoje já tinha tido mais de 20. Então, a tendência é que esse número de investidores aumente ao longo do tempo. Então, quando a gente falou lá no começo que a gente fez uma emissão focada, uma oferta focada em investidores profissionais, a 476, que é a oferta com esforços restritos, a gente focou em um número pequeno de investidores e a contrapartida disso é você ter uma liquidez inicial mais baixa do fundo. Obviamente, não é o fundo que, nesse momento, quem deve ter uma necessidade imediata de recursos, deve alocar, porque é um fundo que tem uma negociação mais baixa. Então, mas ao longo do tempo, a gente acredita que com esse processo educacional que a gente tem feito, conversando com a Isa, por exemplo, soltando bastante informações no nosso relatório gerencial, mostrando que tipo de operação que a gente faz, o investidor conhecendo um pouco mais da Galápagos. Eu acho que a tendência é que, ao longo do tempo, a liquidez do fundo deve aumentar. A gente pretende fazer novas ofertas no fundo, então dar a oportunidade para mais pessoas entrarem no fundo via oferta também, e a tendência é que, ao longo do tempo, a liquidez aumente, mas obviamente, assim, é um processo que, se você faz uma emissão muito grande, em contrapartida, você pode ter uma ineficiência na alocação dos recursos. Então, você recebeu muito recurso de uma vez dentro do fundo, e essas alocações vão acontecendo ao longo do tempo, você pode ter custos maiores. Então, foi uma decisão que a gente tomou de ter uma primeira oferta mais eficiente, vamos chamar assim, em troca de liquidez, de ter menos cotistas inicialmente. Mas é um fundo que a gente acredita que tem um potencial de crescimento bastante grande para o futuro.
Isso. É um fundo pequeno ainda, gente. Até eu estou puxando aqui, o relatório que eu tenho de liquidez média diária é menos de 40 mil reais. Então, ainda é uma liquidez pequena, mas à medida que o fundo vai crescendo, fizer uma 400, vai ter bastante liquidez. Felipe, queria agradecer muito o seu tempo aqui para bater um papo com a gente. Foi super esclarecedor. Acho que muita gente que tinha dúvida de CRI, como que funciona, CRI residencial, como que analisa, agora está super capacitado para entender um pouco melhor os fundos, entender até o relatório de vocês, que eu acho super explicativo, achei super interessante. Tem bem detalhado ali quem que, o que está por trás do CRI, quais são as garantias. Então, super legal. E, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar. Eu convido o Felipe aqui para voltar com a gente. Quando vocês crescerem o fundo, obviamente, eu quero ser a primeira a fazer live com vocês, assim que vocês puderem.
Com certeza. Obrigado, Isa, pelo convite. Convidar todos para conhecerem nosso site, acompanharem nossos relatórios, nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, que a gente solta bastante informação lá também.
Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.